de lua azul do mar. Quando se afastou de mim depois daquela intriga, nem sei que lugar da lista você foi parar. Nunca imaginei você não sendo minha amiga, nem também sonhei que eu fosse me apaixonar. Mas mudou, você veio derrubando o mundo inteiro. Demorou, mas veio com a hora do recreio. Entre as dez ou mais de mil melhores coisas da vida, quem é Mike Knight, Nike antes de você? Mas comecei a te querer depois da despedida. Isso professor nenhum explica porquê. Agora fico te esperando na hora da saída. Dez ou mais de mil segredos pra contar. De tudo que tem, você é a coisa preferida. Você finalmente chegou ao primeiro lugar. Seduzão vermelho, o incenso do seu cheiro.
Você mal dorme. Se perto desse alguém a eternidade é pouca, distante cada instante é um tempo enorme. Estar apaixonado é mesmo uma doença, que alguém lhe passe aí você mal come. Tão só nessa pessoa você pensa, enquanto a outra fome o consome. Tava tremendo com febre e com frio, estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinhão arrepio, eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um rio, nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim, somente nela. Apaixonado é parecer um ser ridículo e não estar com isso nem aí. Você se sente solto e livre dentro de um cubículo, tal como eu me sentia bem ali. Tava tremendo com febre e com frio, a estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinha um arrepio, pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um rio, nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim.
somente nela, somente nela, somente nela, somente nela. Tava tremendo com febre e com frio, a estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinha um arrepio, eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um rio, mas nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim, eu nem pensava em mim.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Começa agora, Cidade em Notícias. Os fatos que marcaram sua semana, as principais notícias do dia, os destaques deste fim de semana. Cidade em Notícias. Notícias. Você sempre bem informado. Bem informado.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Cidade. Eu sou Antônio Carlos Zilo e trago a partir de agora as principais informações deste final de semana e as notícias que foram destaques durante a semana que está terminando. O inverno chegou e com ele uma programação especial para aquecer os fins de semana no centro de Jundiaí. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o centro de Jundiaí será palco da primeira edição do Festival do Inverno, uma programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia e momentos de convivência para toda a família. A programação já começa na sexta, 17, com uma edição especial do Sexta no Centro, que abre o Festival de Inverno em clima de celebração do Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. Público poderá curtir os shows de Agnus Rock, Daniel Zitti e Banda Rock Seixas em uma noite dedicada aos grandes clássicos do gênero. Nos dois finais de semana do festival, o público encontrará uma programação musical diversificada, reunindo artistas e bandas da cidade e da região. Entre as atrações já confirmadas estão Salada Russa, Fred Fevereiro, Evelyn Ariane, Velha Rama, Edu Rocker, Shelley Simon, Johnny Faria Trio e Leandro Saito. Programação será ampliada com novas atrações que serão anunciadas nos próximos dias. Além da música, Festival de Inverno terá uma praça de alimentação especialmente pensada para a estação. Festival integra o calendário de eventos do programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura, que vem valorizando o centro como espaço de convivência, cultura, lazer e fortalecimento da economia local.
Os próximos dias serão de sol em quase todo o Brasil. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que aponta que os próximos dias serão de tempo seco em todas as regiões do país. Só que os dias ensolarados também têm vindo com a preocupação para o risco de queimadas. Meteorologista do IMET, Wendel Fialho, conta que o órgão está monitorando o quadro, com atenção especial para a região central do Brasil.
O IMET está com aviso de umidade baixa, né? Principalmente ali para o Brasil central, né? Essa é uma região que está inerente a essa época do ano. Então, o que é que a gente tem para essa época do ano, né? Que é característico para a região? Baixa umidade, né? E temperaturas por vezes até elevadas. Então, isso é uma combinação que apresenta um risco até que elevado para a questão de queimadas, né? Então, esse aviso de baixa umidade, ele vai persistir ainda pelos próximos dias, né? A gente vai continuar monitorando essa situação.
Mas além de sol e tempo firme em quase todo o país, o final de semana também será marcado por frio. As baixas temperaturas devem se concentrar mais nas regiões sul e sudeste do país, como detalha Fialho.
Sul do Brasil, a gente tem uma mínima, né? Ali vai ficar em torno de 10, principalmente ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé, Pelotas ali, temperatura variando ali de 10 a 11 graus, na Serra Gaúcha em torno de 12 mais ou menos, Serra Catarinense ficando por volta dos 10 graus, Paraná também ali na casa dos 7 graus, principalmente o município ali de General Carneiro. Já ali para a região sudeste do Brasil, a gente tem valor próximo de 10, até um pouco menos, isso aí já no sul de Minas, ali naquela região ali de Monte Verde, temperaturas que vão girar em torno ali de 7, 8, 9 graus, né? Podendo chegar até 6 graus, isso, tudo isso no sul de Minas.
O IMET aponta que mesmo no Nordeste, os termômetros não devem registrar mais do que 20 graus. A previsão, no entanto, é que as temperaturas mais altas durante o final de semana sejam registradas nas regiões Norte e Centro-Oeste, daí sim passando até mesmo dos 20 graus durante o final de semana. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Até o próximo dia 12 de julho, o Mosteiro de São Bento aqui em Jundiaí promoverá a 8ª Festa de São Bento em louvor ao padroeiro. A festa tem por objetivo angariar recursos financeiros para custear a manutenção e as obras do Mosteiro de São Bento de Jundiaí, que neste ano de 2026 completou 358 anos de existência. No dia 11 de julho, sexta-feira, a Igreja Católica celebra a memória de São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Na Diocese de Jundiaí, o Mosteiro de São Bento e Igreja Santana realiza a festa do padroeiro e tem também o propósito de agregar a comunidade ao espaço, incentivando o voluntariado e a união para o bem do mosteiro, proporcionando a confraternização de todos os devotos na prática da oração durante o tríduo em homenagem a São Bento. O evento une a parte litúrgica com o tríduo, missas, sempre às 7 da noite, além da parte festiva, com lanche, com venda de lanches de pernil, linguiça, pastel, cachorro-quente e outros entes. Vai estar muito bom lá, hein? No dia 11, a missa solene será às 18 horas. O Mosteiro de São Bento fica no Largo de São Bento, 40 Centro.
Em férias nos parques aqui na cidade. Nosso convidado, Marco Chanchenkou, ele é gerente dos parques da DAI Jundiaí. O Mundo das Crianças terá programação especial também nessas férias de julho?
Sim, teremos do dia 14 ao dia 19.
E qual a programação?
Vai ter uma programação especial, né? Com oficinas lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis.
Bom, a gente tem uma série de parques aqui na cidade, né? Você poderia denominá-los aí, onde a prefeitura e a DAI também vai estar aí organizando essas férias?
Bom, eu cuido aqui do parque, só que é da DAI, que é o Parque da Cidade e o Mundo da Criança, né? Dos parques das prefeituras eu não vou saber dizer. Aqui, então, como eu disse, do dia 14 ao dia 19 vai ter uma programação especial aí, né? Com as oficinas lúdicas, brincadeiras e brinquedos infláveis aí para a criançada.
E qual a expectativa de público?
Espero que venha bastante.
É.
Geralmente vem, né? Nas férias nós temos aqui um público bem grande.
E vocês oferecem, assim, além dos brinquedos, né? É o dia todo de programação ou é por período?
Não, esses brinquedos, né? Essa programação do dia 14 ao dia 17 vai ser das 9 às 12 horas. E das 13 às 15. Mas o parque, ele fica aberto das 7 da manhã até as 16 horas para entrada e 17 para saída. Né? Além dessas brincadeiras que nós vamos proporcionar para a criançada, você tem o parque, você tem as fontes, cachoeiras, as quadras, enfim, tem muita coisa para a criançada se divertir aqui nas férias.
Bom, tem como é que é o espaço Tucano?
Não, é um gramado grandão, né? Lá tem, que é onde vai ficar os brinquedos infláveis e montar as oficinas para a criançada brincar.
E você percebe que quando as crianças estão aí no parque, esquece o celular?
Geralmente sim, né? Porque hoje as crianças ficam muito espaço confinado, apartamento, condomínio, né? Então quando vem aqui, vê um espaço enorme que é o parque, com tantas atrações, eles ficam aí deslumbrados, brincam pra caramba.
Você percebe que aquelas brincadeiras antigas de rua voltam a ser realidade aí?
Sim, e isso é uma das coisas que nós vamos fazer agora aqui. Vai ter algumas brincadeiras tradicionais aí. Nós vamos brincar pipa, peteca, várias brincadeiras tradicionais de rua que hoje você não vê mais a criançada brincando.
No final de semana, no sábado e no domingo, aumenta aí essa oferta?
Sim, é isso. No final de semana, no dia 18 e 19, né, nós vamos aumentar o número de brinquedos infláveis, além dos que já vão ficar do dia 14 ao 17, no dia 19 aumentaremos o número de brinquedos aí.
O parque recebe assim só visitantes ou o pessoal, escolas, famílias visitam aí os parques?
Muita escola vem, famílias, né? Porque aqui você vê o complexo, são três parques, né? O parque da cidade, por exemplo, você vê muita família, vem fazer piquenique, brincar, caminhar, andar de bicicleta.
Quando vai escolas, assim, por exemplo, Marco, é necessário fazer agendamento ou pode chegar aí, só chegar?
Não, no site do Mundo da Criança, lá já tem um spa, tem um local lá que a pessoa avisa, né, agenda, que vem com um ônibus, que vem com um ou dois ônibus, sei. É bom agendar.
Tá. Por exemplo, quem vai, por exemplo, ao Parque da Cidade, ao Mundo das Crianças, tem ônibus exclusivo que vai para esses locais?
Tem dos terminais, né? Tem, passa aqui na frente, deixa na porta de ambos os parques, tanto da cidade quanto o Mundo da Criança.
E você percebe que o povo utiliza aí esse meio de transporte?
Utiliza, sim. Vem muita gente vem de ônibus. A gente percebe que vem muita gente de fora, vem de trem, né? Por exemplo, a gente recebe muita ligação aqui de pessoas perguntando, eu vou de trem, vou até a estação, da estação como eu faço para chegar no parque? E aí a gente explica o ônibus que pega e tal.
Tá certo. Marco, mais alguma coisa que você queira contar aqui pro nosso ouvinte? Você fique à vontade, viu?
Tá. Que venham ao parque, que tragam as crianças, aproveitem as férias, nada de ficar em casa vendo televisão ou no celular. Vamos aproveitar os parques aqui e o que a gente está oferecendo aí para a criançada.
Tá certo, então. Que você tenha aí um excelente dia, um ótimo final de semana para você. Não sei, vai trabalhar no sábado e domingo ou não?
Vou. Estarei aqui sábado e domingo.
E no feriado, como é que vai ser aí? A semana que vem nós temos feriado, hein?
Sim, temos feriado. Vai funcionar normalmente o parque, tá? Sem isso.
O Marco Chanchecou, gerente dos parques da DAI Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Cidade em Notícias. Você muito bem informado.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, projetado pelo mercado financeiro para este ano, foi reduzido para 5,30%, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Na última semana, a estimativa era de 5,33%. O índice, que é referência oficial da inflação do país, foi reduzido pela primeira vez após 16 semanas. mas o percentual permanece acima da meta que deve ser perseguida pelo Banco Central de 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% a 4,5%, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Para o ano que vem, a projeção da inflação permanece em trajetória de aumento, passando de 4,17% para 4,18% em relação à semana anterior. As estimativas para 2028 e 2029 se mantiveram estáveis em 3,7% e 3,5%, respectivamente.
O Senado Federal aprovou a medida provisória que cria linhas de crédito de até 15 bilhões de reais para empresas exportadoras afetadas pelo aumento de tarifas comerciais e pela instabilidade provocada por conflitos internacionais. O texto fortalece o programa Brasil Soberano e amplia o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas que tiveram prejuízos nas exportações, especialmente após o tarifaço de Donald Trump. Os recursos serão destinados por meio do BNDES e poderão ser usados para capital de giro, por exemplo, compra de máquinas e outros investimentos. O senador Randolph Rodrigues, líder do governo, pediu que a medida fosse incluída na pauta de votação. Segundo ele, a iniciativa representa uma resposta do país diante do cenário internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das linhas de crédito, a medida atualiza regras do seguro de crédito à exportação e do fundo de garantia à exportação. Instrumentos utilizados para reduzir riscos enfrentados por empresas que atuam no mercado internacional. A medida também permite apoio financeiro a setores atingidos por barreiras sanitárias impostas por outros países. Os recursos do programa virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, apurado no fim do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a transferência automática de pensão alimentícia. A matéria foi batizada de PIX Pensão. Como o projeto já foi aprovado pela Câmara, o texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Na prática, o texto possibilita que os beneficiários peçam à Justiça a transferência automática mensal do valor. Atualmente, isso é só feito quando o devedor tem vínculo empregatício. Em outros casos, é necessário acionar a Justiça quando há atraso de repasse. O texto também prevê solução caso não haja saldo em conta. Nesse caso, a instituição financeira terá de informar a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional para que torne indisponíveis os eventuais bens do devedor até que a dívida seja sanada. Para a autora do projeto, a deputada federal Tabata Amaral, PSB São Paulo, a medida torna mais ágil e efetivo o cumprimento da obrigação. Os mesários e outras pessoas que vão atuar como apoio logístico nas eleições de outubro vão receber uma carta de convocação. O documento detalha a função que será desempenhada durante o pleito, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e informações sobre o treinamento. Quem for convocado para atuar como mesário pode pedir dispensa da função por meio de requerimento dirigido ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias após a publicação do edital de nomeação. No dia da eleição, os mesários realizam a identificação dos eleitores e o procedimento da zerésima, ou seja, confirmam que não há votos na urna eletrônica antes do início da votação, além de outras funções. O trabalho dos mesários não é remunerado, mas diversos benefícios são oferecidos, como 2 dias de folga para cada dia de trabalho ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65,00 e contagem de horas trabalhadas como atividade extracurricular em universidades. Primeiro turno será em 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. Segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né, quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo assim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Uhum. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando o que é certo, o que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. quais caminhos para a estabilização? Se citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
É, o primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que têm que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia, e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao Jornalismo da Cidade.
A internacionalização das empresas de Jundiaí ganhou um novo impulso. A Prefeitura, por meio da Assessoria de Relações Internacionais e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, reuniu representantes do SEBRAE e do Programa de Qualificação para Exportação para alinhar ações conjuntas que ampliam o acesso dos empreendedores locais às oportunidades do comércio exterior. A APEX é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX Brasil, executada em parceria com o SEBRAE, que oferece consultorias e orientação técnica gratuitas para empresas interessadas em iniciar ou ampliar sua atuação no mercado internacional. Ao longo do programa, especialistas realizam um diagnóstico completo do negócio e elaboram um plano personalizado para preparar a empresa para exportar. Em Jundiaí, a iniciativa tem potencial para atender mais empreendedores. Das 125 vagas previstas para a reunião até junho de 2027, 67 empresas já participaram do programa, estando 58 vagas disponíveis. Além da qualificação oferecida pelo PIEX, As empresas participantes podem acessar outras iniciativas da Apex Brasil, como rodadas de negócios com compradores internacionais, emissões empresariais ao exterior, ampliando as oportunidades de inserção em novos mercados.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Cidade em Notícias, o resumo da semana e as notícias do dia.
O mercado brasileiro de medicamentos à base de GLP-1, classe das chamadas canetas emagrecedoras, movimentou mais de 10 bilhões nos últimos 4 anos. O número é 5 vezes o registrado em 2021. Entre 2021 e o ano passado, o Ozempic liderou o mercado brasileiro em faturamento com cerca de 11,3 bilhões, seguido por outros medicamentos da mesma classe ou de terapias similares, como Forxiga, com movimentação de 4,6 bilhões, o Wegovy, que chegou a 4,3 bilhões, e o Monjaro, com 3,8 bilhões de reais. Também aparece na lista Jardiância, Saxenda e Rybelsus, todos voltados ao tratamento de doenças crônicas como diabetes e obesidade.
Os novos casos de câncer no mundo devem saltar de 20 milhões para 35 milhões por ano até 2050, o que representa um aumento de quase 80% nas próximas 3 décadas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que aponta a doença como a segunda principal causa de morte no planeta, atrás apenas das complicações cardiovasculares. A estimativa atual indica que uma em cada 5 pessoas desenvolverá algum tipo de tumor ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, as projeções indicam que cerca de 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento. O estudo da OMS expõe um cenário de grave desigualdade no tratamento, mostrando que as chances de sobrevivência dependem diretamente da renda do paciente e do país onde ele vive. Enquanto nas nações desenvolvidas, o acesso aos medicamentos prioritários chega a 94% dos pacientes, nos países mais pobres, esse índice despenca para apenas 9%. Entre as principais causas para o avanço do câncer, os especialistas destacam as mudanças no estilo de vida da população global, impulsionadas pelo crescimento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e da poluição do ar. O câncer de pulmão, inclusive, segue na liderança isolada em mortalidade global. Os tumores de mama e colo retal também aparecem entre os mais frequentes. Para conter a escalada da doença, a recomendação internacional é que os governos integrem o tratamento oncológico aos sistemas públicos de saúde universal e invistam em políticas de prevenção. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Jundiaí vai ganhar um importante reforço na assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise e no acompanhamento de pessoas com doença renal crônica em estágios avançados. A prefeitura está em processo de formalização de contrato com o Instituto de Nefrologia de Jundiaí, o INJ, para oferta de 34 cadeiras destinadas ao cuidado renal, o que vai beneficiar 204 pessoas e ampliar a capacidade de atendimento no município e em toda a região metropolitana de Jundiaí. O município conseguiu a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde em março deste ano. E a Secretaria de Promoção da Saúde já está diligenciando as providências para iniciar os atendimentos. Pelo contrato, a pasta federal será responsável pelo custeio de cada paciente. Além da hemodiálise, a nova clínica também está habilitada para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica nos estágios 4 e 5. A hemodiálise é indicada quando os rins perdem a capacidade de filtrar adequadamente o sangue, removendo toxinas e excesso de líquidos. Trata-se de um procedimento de alta complexidade realizado por meio de tecnologia especializada. Até então, a única clínica habilitada no município já operava em sua capacidade máxima, o que levava muitos pacientes que precisam desse cuidado a serem encaminhados para outros municípios que também contam com clínicas habilitadas pelo Estado: Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha e Bragança Paulista. Além do deslocamento para outras cidades, outro impacto é a sobrecarga hospitalar. Muitos pacientes permanecem internados no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, mesmo após a estabilização clínica, por falta de vaga para a realização da hemodiálise, que compromete a rotatividade de leitos e o atendimento de outras demandas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou um conjunto de atualizações para vacinas contra a Covid. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação do país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra uma linhagem específica dos vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também deve conter a variante LP8.1 como antígeno preferencial. Derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB1.1.8.1, são permitidos desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Vacinas registradas e produzidas antes dessa norma e as que foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vou falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial. Para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente tá aqui para quebrar alguns tabus aqui. Muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas, às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C pode permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer certo tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
É, às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando para o nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que em geral não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então que busque uma unidade de saúde, existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C, e não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esses vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá pro cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para detecção, para a realização desses exames, detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Casos de síndrome respiratória aguda grave seguem em tendência de queda, mas 9 capitais ainda registram crescimento da doença, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, dia 9. A influência B mantém aumento em estado da região centro-sul, enquanto a incidência da síndrome continua mais elevada entre crianças pequenas e a mortalidade permanece concentrada entre idosos. De acordo com o boletim, os casos graves por influenza B seguem em crescimento no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo apresentam indícios de interrupção do avanço ou início de queda. Até a semana epidemiológica 26, 9 das 27 capitais apresentaram níveis de atividade da síndrome, classificados como alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. As capitais são Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Rio Branco.
Rádio Cidade.
Neste sábado, a partir das 8 da noite, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll.